Boa noite, amada igreja. Boa noite. A nossa última reflexão pretende falar sobre a missão, a construção de pontes entre nós e os pós-modernos. E nós já estamos muito cientes de que não é um esquema de nós contra eles. Nós também somos pós-modernos. Nós precisamos admitir, entender essas influências, barrá-las com o Evangelho e aprender a levar o Evangelho para aquelas pessoas que estão imersas nesse período da história, nessa filosofia, nessa cultura. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê clareza, nos dê percepção nas Escrituras de como construir essas pontes da maneira certa, da maneira correta. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. O Senhor nos dá oportunidades as quais nós não conseguimos compreender, a largueza, o tamanho das portas que se abrem, mas nós só podemos entender pela via da tua soberania, entender pela via da tua providência. Tu és muito bom conosco, tu és extremamente amoroso com tua igreja, porque nós erramos vez após vez. Nós já fomos perdoados, adotados, justificados. O Senhor tem nos chamado nessa época, nessa cultura, diante desse espírito de época, e o Senhor nos chamou para trabalhar, mas mesmo com esse chamado muito claro na tua palavra, mesmo com os testemunhos muito explícitos do nosso próprio Mestre, o Senhor Jesus, dos profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos do Novo Testamento, de servos e servas até sem nome, mesmo com tantos testemunhos, uma nuvem de testemunhas a nos rodear, nós ainda falhamos, nós ainda nos acomodamos, nós ainda vivemos um cristianismo muito confortável, que não admite a missão, que não vive, que não respira a missão do Senhor Jesus Cristo. E o nosso pedido, Senhor, é que em nome de Jesus, que o Senhor reavive a tua igreja. Começa reavivando, Senhor, as igrejas locais. Começa a reavivar teu povo através da tua palavra, através da oração, do jejum, da vida autêntica, do trabalho simples, de base, do conhecimento teológico. Reaviva teu povo para que novamente nosso coração arda, que nosso coração esteja em chamas para pregar a tua palavra, para obedecer a tua ordem, para cumprir a tua missão. Que possamos orar dizendo: Senhor, faz de novo, faz na nossa época, faz através de mim, faz através de nossa igreja, faz de novo, Senhor, o que o Senhor já fez nas épocas, o que o Senhor já fez nos séculos passados, faz de novo. O Senhor está fazendo. Nós somos muito gratos por tanto amor, tanta misericórdia. Nós estamos aqui por teu amor, Pai. Mas nós queremos te servir melhor. Nós queremos ser uma luz mais brilhante e mais marcante nessa geração. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Missiologia, então, é o último ponto que nós queremos tratar relacionado à pós-modernidade. Então, estou pensando em missão aos pós-modernos. Primeiro ponto que eu quero tratar com você, por favor, deixe a sua Bíblia aberta em Atos, capítulo 17. É um texto, inclusive, muito óbvio para aquilo que nós estamos tratando. Observar os evangelhos, observar o livro de Atos é extremamente salutar, porque nós estamos observando ao vivo, o Mestre andando entre pessoas, o Mestre vivendo, encarnando a missão, porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E depois nós temos ainda a oportunidade de vislumbrar cenas dos apóstolos caminhando também no chão batido, andando entre sinagogas, entre cidades, entre diferentes grupos filosóficos, diferentes grupos raciais, diferentes grupos sociais. Vários segmentos populacionais são atingidos pelo Evangelho. Ricos entregam-se ao Senhor Jesus. Pobres também se entregam ao Senhor Jesus. Mulheres, homens, crianças, todo tipo de gente. Pessoas que vêm de uma religião greco-romana, de uma adoração a vários ídolos. Pessoas que vêm de um certo ateísmo filosófico que rondava a Grécia, porque os deuses não satisfaziam mais, então surge um grande ateísmo dentro da Grécia e passa isso para Roma. Pessoas de todo tipo, pessoas imorais, pessoas devassas, pessoas boas, pessoas que tinham família, pessoas que não tinham família, todos foram alcançados pelo Evangelho. todos. O cristianismo estava em arena pública. Isso me constrange muito, porque eu tenho pensado que nós estamos muito reclusos, nós não estamos andando no chão batido, nós estamos muito guardados em certas barreiras que nós mesmos construímos, e por vezes essas barreiras dificultam a nossa missão. Por isso que eu quero pensar, antes de tudo, deixa sua Bíblia aberta em Atos 17, sobre o que é ser missional. Esse é um termo que tem sido usado nos estudos da missiologia. Existem certas interpretações errôneas sobre ele, mas eu quero dar a minha interpretação. O que é ser uma igreja missional? O que é ser um crente missional? A gente fala muito sobre missões, sobre evangelismo, inclusive criamos uma dicotomia entre os dois termos, evangelismo sendo algo local, missões sendo algo longe. Então, nós acabamos, por vezes, a terceirizar o trabalho. Não faço evangelismo, nunca fiz, não é o meu dom, eu não me encaixo naquela categoria de Efésios capítulo 4, de evangelista, então não faço, tem outros dons. E aí, como é que eu cumpro a missão de Jesus Cristo nesse mundo? Não me envolvo em nada na igreja, eu contribuo, eu sigo aquela tríplice, né, em relação aos missionários. Eu oro, eu contribuo ou eu vou. Mas Deus não me chamou para ir, quando tenho dinheiro eu contribuo, quando não tem, eu oro. E olhe lá. Mas, irmãos, eu tenho visto que esse tipo de discurso, muitas vezes, ele serve para nos proteger da missão. Jesus nos chamou não para só fazer coisas, fazer missão, fazer evangelismo, mas para ser alguém. E a ideia de missional é muito mais de identidade. Eu sou missional. Eu quero encarnar a missão. Você olha para Jesus, você sabe que ele é o Filho de Deus, você sabe que ele é a segunda pessoa da Trindade, você conhece tudo sobre ele. Mas quando você observa o Jesus dos Evangelhos, no seu ministério, após o batismo, você vê que ele sempre está andando, ele sempre está falando, ele está em missão. A missão faz parte de quem ele é. Ele tem uma agenda e a sua agenda está muito bem estruturada. Ele não tem dúvidas. Eu vim para fazer isso, isso e isso. Então, ele é muito decidido. E, para mim, essas são as pessoas que podem mudar o mundo. Pessoas que podem mudar o mundo são pessoas que têm uma identidade muito bem definida. E são pessoas, como certo autor diz, que sonham acordadas. Os homens perigosos, que transtornam o mundo. E lembra que o cristianismo foi dito em Atos mesmo, que era algo que estava transtornando o mundo, estava bagunçando as coisas. Quem são esses cristãos que estão chegando, confrontando as ideologias, confrontando a adoração a César? Que esse povo, eles estão transtornando o mundo. Como é que a gente encarna de novo esse perigo, o perigo que o cristianismo oferecia àquela sociedade pluralista? Como é que a gente faz isso de novo? Como é que a gente vive isso de novo? Para mim, só encarnando a missão, encarnando o discipulado que nós falamos pela manhã, observar Cristo e o que ele faz, e como nós devemos imitá-lo sendo missionais. Evangelismo que nos conduz a um discipulado. E lembre que discipulado é um processo que envolve ser discípulo e fazer discípulos. Primeiro, eu sou, eu ando com Cristo, nego a mim mesmo, tomo a minha cruz, e depois eu sigo para o próximo processo, que é de reprodução. Eu quero agora fazer discípulos, cumprir a grande comissão. Tudo isso, o ser missional, para mim, os pontos críticos envolvem sensibilidade cultural. Nós não somos missionais, sabe por quê? Porque nós acabamos criando uma cultura cristã e tornando essa cultura cristã como um gueto para nós nos isolarmos. É uma posição isolacionista. Ela tem as suas vantagens. Nós nos separamos do mundo. Nós evitamos o mundanismo, às vezes. A posição isolacionista, ela não garante que o mundanismo não vai entrar na igreja. Porque nós podemos até dizer que estamos isolados do mundo. Mas como eu tenho dito durante esses dias, nós usamos redes sociais. Nós estamos sendo influenciados, querendo ou não. Então, a ideia de nos aproximarmos mais da cultura, de estabelecermos um diálogo com muito cuidado, com o cuidado devido de não abrir mão da teologia cristã, verdadeira, ortodoxa, da interpretação correta das escrituras, é o grande desafio que nós temos para ser missionais. Então isso vai envolver certas sensibilidades culturais que todos nós temos. Olhe para aquele contexto do primeiro século. Paulo era um homem que tinha suas sensibilidades culturais. Ele tinha certas sensibilidades que envolviam, por exemplo, o ser judeu. Ele vem de um contexto cultural judaico. Mas Paulo precisa abrir mão de certas sensibilidades para servir Jesus Cristo. E o capítulo 9 de 1 Coríntios é essencial para você ler e pensar sobre o que é ser missional. Eu fiz-me fraco para com os fracos. Eu fiz-me forte para com os fortes. Eu vivi debaixo da lei para os que vivem debaixo da lei. Eu vivi sem lei para os que estão sem lei. Eu fiz-me tudo para com todos, para que de algum modo eu possa alcançar alguns. Isso é ser missional. E envolve discipulado, perceba. Porque discipulado não é negar a si mesmo? Certas sensibilidades culturais que nós temos, ou viver da bolha, vou falar já já, nós precisamos abrir mão, sacrificar no altar do Senhor Jesus Cristo. E dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa-me até aonde eu não quero ir. Usa-me para falar com pessoas que eu não gosto, pessoas com quem eu não vou com a cara. Usa-me, Senhor. Confronta as minhas dificuldades. Confronta o meu conforto. E se você fizer essa oração, essa é uma oração extremamente perigosa. Porque Deus vai fazer. E quando você menos perceber, você estará numa enrascada. Deus vai te colocar em lugares extremamente incômodos para que você cresça, para que você se santifique, para que você seja missional. Outro grande desafio crítico é a intencionalidade. É fazer as coisas não por fazer. A gente sempre fez assim. O ministério sempre foi assim. Esse é o nosso jeito de fazer. Ok, se for bom esse jeito, está dando certo. Amém, mas precisamos ter intencionalidade. A cultura muda. Assim como a cultura muda, o evangelho pode ser contextualizado. É uma palavra também muito perigosa. Eu tenho que ter muito cuidado ao lidar com contextualização, porque muitos têm aberto mão das doutrinas bíblicas para contextualizar o evangelho. Abranda o evangelho, não fala de inferno, não fala das dificuldades do discipulado. Isso não é contextualização. Isso é diluição do evangelho. Quando falamos de contextualização, nós estamos falando da atitude inteligente, perspicaz, que os apóstolos tiveram, que Jesus teve, de trazer uma mensagem de maneira que as pessoas possam entender, que faça sentido na cultura delas. Por que é que Jesus contou parábolas? Já percebeu o gênio das parábolas? Jesus foi o homem mais inteligente que andou sobre a face da terra. Não é à toa, porque ele é Deus. As parábolas são geniais. Elas tocam o coração sem desvios. Elas vão direto ao ponto. Elas são histórias simples. Elas são histórias sentimentais, por vezes. Elas são histórias que envolvem um contexto cultural das pessoas que estão ouvindo. As pessoas estão na roça. Elas precisam ouvir ilustrações que tratem da roça. As pessoas estão vivendo dilemas familiares. Elas precisam ouvir histórias que envolvam dilemas familiares. Um filho que sai de casa, um filho que desrespeita o pai, dentro de uma sociedade que é baseada na cultura e na honra. Na honra. E nós temos um filho desonrando o pai. Isso toca o coração, isso constrange o coração. O pai vai recebê-lo de volta? Que história é essa? Jesus tem uma sensibilidade cultural extrema. Ele usa o contexto ao seu redor e fala das coisas. Jesus conta parábolas vívidas. Ele traz uma criança para o seu meio, para o meio daquela roda, e conta algo sobre trazer os pequeninos para si, sobre receber o reino como pequenino. Jesus toma uma bacia, toma uma toalha, lava os pés dos discípulos. Uma parábola viva, teatralizada, um ensino ao vivo, live, ao vivo. Nós precisamos perceber esses pontos críticos. Por que ser missional? Por que não só terceirizar a missão para missionários, para os evangelistas da igreja? Porque toda a igreja tem que ser missional, de algum jeito. Descubra o seu. Mas por que toda a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ser missional? E se não for, eu não vou dizer que não é igreja, eu vou dizer que tem uma falha grave. E essa falha grave leva à frieza. Essa falha grave leva à percepção incorreta de si mesmo e do evangelho. Viver o evangelho é ir, é proclamar, é desenvolver um estilo de vida de proclamação. Porque nós queremos parecer com Jesus. Jesus viveu a missão, mas também porque nós queremos alcançar mais pessoas. Nós temos uma desculpa que eu acho interessante para nós não sermos missionários. Não, Deus trará as pessoas. A igreja é bom que ela seja pequena mesmo. São poucos os escolhidos. O rebanho de Jesus é pequenininho mesmo, são poucos os que serão escolhidos. Nós usamos esse tipo de discurso como uma desculpa para não fazer, para não sonhar mais alto, para não sonhar, e eu uso sonhar no sentido de planejar, de pensar, eu quero alcançar mais pessoas, da maneira correta. Nós temos teologia, nós temos livros, nós temos capacitação, nós temos escola bíblica dominical. É uma escola que você não se forma nunca, só quando morrer. Já pensou? Nós temos tantas coisas, tanta capacitação hoje, por que é que nós não podemos sonhar mais, planejar alcançar mais pessoas com intencionalidade? Eu quero alcançar mais pessoas, sim. Leia comigo e perceba como a gente vai fazer uma ponte para Atos 17. Karl Hartz diz: os primeiros apóstolos e os primeiros cristãos enfrentavam o mesmo pluralismo assustador e promíscuo que nós vivemos lá na época do cristianismo pré-Constantino. Mas eles não foram intimidados por isso. No entanto, estes mesmos cristãos, eles não se esconderam, eles não saíram de cena. Cada festival pagão, cada debate filosófico era uma oportunidade de pregar o Evangelho. Como a gente percebe na história de Paulo contando e pregando o Evangelho no Areópago de Atenas. Os primeiros cristãos foram confrontados pelo relativismo, mesma coisa que nós temos hoje, em cada canto, mas eles relativizaram os relativistas e mostraram para todos eles que nas relatividades deles tinha um centro em comum, um centro de gravidade, a resposta para os anseios dele. O único Deus que se revelou no único Cristo, cujos seguidores o confessaram simplesmente como Kyrios, o Senhor de suas vidas. Nós estamos vivendo a mesma coisa. Talvez nós estejamos na época greco-romana de novo. Está acontecendo de novo. Caos político, caos filosófico, caos religioso. A pós-modernidade gerou a crise. A crise, meus irmãos, sempre é oportunidade para os crentes. Epidemias foram oportunidades para os crentes. Revelaram seu ágape, seu cuidado com os doentes da era do primeiro século. Epidemias onde pessoas fugiam das cidades, os crentes chegavam nas cidades para cuidar dos doentes, mesmo com o perigo de se contaminar. E aí o testemunho cristão vai se pavimentando. Crises são oportunidades. E nós estamos numa crise cultural. A igreja precisa se portar. O mundo está perguntando qual a resposta do cristianismo para isso. Qual a resposta do cristianismo para todos esses desafios? Ser missional é ser igreja. Lembre das quatro grandes comissões que nós temos na Bíblia. Lembra de João 20, 19 ao 21? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus está nos enviando. Lembra de Mateus 28, 18 ao 20? Vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, pregando, ensinando, batizando. Lucas, uma mensagem parecida, nos diz que nós vamos com uma mensagem, com o Evangelho, e o complemento em Atos, nós temos a ideia de que vamos capacitados pelo Espírito Santo. A ordem nós temos, a presença de Cristo nós temos, e o Espírito Santo que nos acompanha, nós temos. Comecemos nossa leitura, então, em Atos 17, versículos 16 em diante. Convido você a me acompanhar nessa leitura, a sua Bíblia aberta, e vejamos o contexto da fala de Paulo, como ele está construindo pontes muito intencionais, muito missionais com aquelas pessoas. Vamos ler esse primeiro trecho, a partir do versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece um pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava sobre Jesus e sobre a ressurreição. Eu estou trazendo o início do texto, antes do discurso de Paulo, para te demonstrar um pouquinho sobre o que é ser missional. Ser missional é ter uma atitude, é ter uma percepção, é ter uma sensibilidade para com os perdidos. Paulo tem essa percepção. Paulo está no centro acadêmico do mundo, não é o centro político, mas é o centro acadêmico. Mesmo Roma dominando todas as terras, Atenas permanece como centro acadêmico de desenvolvimento filosófico. Paulo está ali, no centro do mundo. Paulo é um homem preparado para isso. Deus, em sua mão da providência, o preparou para falar no mínimo 3 línguas, para viver no mínimo em 3 mundos. No mundo judaico, onde nós temos o hebraico e o aramaico, no mundo grego, para falar grego, escrever suas epístolas em grego koiné, e no mundo romano. Paulo tinha cidadania romana e provavelmente falava latim também. Então ele seria um PhD na nossa época. PhD, um cara condecorado, um cara com diplomas. Deus preparou Paulo. Talvez você pense, eu não tenho toda essa preparação. A ideia não é essa. A ideia é que você veja a preparação que Deus te deu. Onde a mão da providência tem te levado. Por quais experiências você tem passado que te ajudam. Cada experiência, irmãos, é uma oportunidade. Ser missional é isso. Por 2 vezes, viajando de avião, eu estava com um livro, né? Além da Bíblia, levo um livro para ler. Um deles era Confissões de Santo Agostinho. Isso foi na ida. Na ida, um católico olhou assim para o lado e disse, Santo Agostinho? Eu disse, é. Vamos conversar sobre ele? E a conversa, durante todo o voo, foi baseada apenas nessa porta, que se abriu por causa de uma capa, a capa de um livro. Eu fui mostrando como Agostinho cria no Evangelho, como Agostinho talvez não se encaixasse dentro de uma doutrina depois, tardia, posterior a ele, da veneração aos santos e tudo mais. E foi muito bom ter essa porta de entrada. Na volta, eu estava com o Hobbit, do Tolkien. E é interessante que abriu de novo, eu estava no meio, né, aquela poltrona horrível, no meio entre 2 pessoas, acontece. Mas Deus me colocou lá naquele incômodo, né, naquele aperto, para ter 2 pessoas de Juazeiro, inclusive. E olharem assim, eram 2 professores de inglês. O Hobbit, eu já li inglês. Ah, pois vamos, né? Dá para pregar o evangelho com o Hobbit também. Dá para pregar o evangelho de todas as maneiras que você quiser, que você pensar, que você com intencionalidade conseguir criar o gancho. Dá para fazer muito, irmãos. Nós precisamos da proatividade, da disposição de pregar esse evangelho. Paulo está revoltado. Essa é a mesma palavra do espírito que se revoltava. Mesma palavra que é usada quando Jesus é confrontado pela morte de Lázaro. Jesus fica constrangido com a morte. É uma palavra muito forte, porque ela indica mais ou menos o som do cavalo quando ele está cansado. É o resfolegar, a palavra é essa, é o resfolegar. O cavalo, ele espirra, ele está cansado de fazer uma grande cavalgada. Jesus está, é um tipo de ira e tristeza ao mesmo tempo. Está irado com a morte de Lázaro. Paulo está irado com a idolatria dominante na cidade. Mas a própria idolatria dominante é o gancho que ele usa para pregar o evangelho. Ele começa o discurso dizendo o quê? Eu vejo que em tudo vocês são muito religiosos. Começa com um elogio, né? Parece um elogio. Mas é a ponte que Paulo está construindo com aquelas pessoas. Perceba que antes de chegar no que eu diria ser o pícaro, né? no palco, que é o Areópago, o centro das discussões, dos retóricos, dos sofistas, onde Aristóteles esteve, onde Platão esteve. Antes de chegar lá, Paulo está fazendo um trabalho de base, certo? Ele não quer ir logo para frente. Deus, na verdade, é quem conduz ele. São os filósofos que chegam e vão dizendo, vai Paulo, você vai explicar esse negócio aí que a gente não está entendendo. Você está falando de Jesus e de Anastácies. São 2 deuses? Jesus e Anastácies? Que seria a ressurreição. É um deus e uma deusa? Esse cara está pregando deuses estranhos, é um tagarela. E a ideia de tagarela é a ideia de um sofista, aquela pessoa que fala um bocado de coisa e no final ela não quer dizer nada. É um político. Seria essa ideia, né? É um discurso político. É um tagarela. Eu quero entender mais essa sua filosofia aí, porque eu não estou entendendo. Mas Paulo faz um trabalho no versículo 17, ele primeiro vai para a sinagoga. Ele tem um gancho judaico porque ele era judeu. Porque ele aprendeu aos pés de um mestre judeu, de um mestre de teologia. Então ele tem toda a preparação para estar na sinagoga. Na verdade, a sinagoga é o caminho pavimentado para as novas igrejas que surgiriam. E Paulo utiliza-se demais desse artifício. Chega na sinagoga e fala com os judeus e gentios piedosos. Olha o pluralismo acontecendo. Em Atenas nós temos, então, não só judeus na sinagoga, mas gentios chamados de piedosos. Aqueles gentios que quiseram se aproximar da teologia judaica e criam naquela teologia judaica. Mas não só isso, Paulo também pregava na praça todos os dias. Meu medo de usar esse texto é o seguinte, é de novo os irmãos levantarem a objeção, mas é Paulo, não sou eu. Quando lê 1ª e 2ª Timóteo e Tito, diz, é para pastor, não é para mim. Quando vê Jesus dizendo, olha, ore para o Senhor da Seara levantar trabalhadores, você acha, eu vou orar para que Deus levante missionários na igreja? Nunca ora sobre si mesmo. Essa tendência a nós terceirizarmos as coisas, ela é terrível. Na verdade, ela diz um pouco sobre o espírito do ser brasileiro. E aqui não é ideia minha, é ideia de sociólogos descrentes mesmo. Sérgio Buarque de Holanda e outros. Eles dizem, analisando o espírito brasileiro, que o brasileiro sempre gosta de colocar o trabalho nas costas do outro. É, teu pastor está falando mal dos brasileiros. Eu sou brasileiro, irmão. Eu estou falando de... São esses sociólogos que fizeram essa análise. O brasileiro, ele gosta de sempre jogar a culpa no outro. Por que a rua está suja? Por causa da prefeitura. Prefeitura não limpa. Tudo é culpa do Estado. Tudo é culpa do vizinho. Nada é culpa sua. Você não tem responsabilidade nenhuma. Casamento acaba. Um cônjuge sempre diz que a culpa foi do outro. Não tem responsabilidade, não. Ela não quis, ele não quis. A gente tem essa tendência terrível, é cultural, e precisamos lutar contra ela. Queremos que os outros façam. Paulo fez. É esse pessoal especial. É esse pessoal eleito por Deus para fazer. Não. É a igreja de Jesus Cristo que foi chamada para fazer isso. Para viver a missão. Para ser missional. Eu fico extremamente constrangido quando eu vejo cristãos que se aposentaram. Eles entraram no INSS Gospel. O que seria o INSS Gospel? Pastor, eu já plantei uma igreja no passado, ajudei lá na plantação e tal, agora eu estou aposentado. Pastor, já preguei, uma pessoa se converteu, olha aí, já tem um bônus no céu, agora eu estou aposentado. E não são pessoas idosas não, são pessoas novas. Não existe esse INSS Gospel. Você não vai se aposentar no reino dos céus. Continua trabalhando, continua servindo. Chegam os filósofos, epicureus e estoicos, dois grupos pouco parecidos, mas eu não vou explicar as filosofias deles. Uma filosofia muito voltada para a moral, especialmente os estoicos, sobre o viver bem. Estavam discutindo e perceba que Paulo se dispõe à discussão. Ele não sai e diz, ah, vocês têm uma ideologia aí, peba, que eu não gosto, vão para lá que eu vou para cá. Eu quero pregar o evangelho para pessoas simples. Não, Paulo vai falar com os intelectuais também. Os intelectuais precisam de salvação. Os ricos precisam de salvação. Os empresários precisam de salvação. Os pobres precisam de salvação. Todos precisam de salvação. Ele vai discutir com os intelectuais, com os acadêmicos. É mais difícil? É, mas é relativo. Tem pessoas que não são intelectuais que são mais duras do que os intelectuais em relação ao evangelho. Todos precisam, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, sem distinção, a todos. Deus não faz acepção de pessoas, nem nós fazemos. Nós não devemos fazer. Então eles convidam Paulo para a arena pública. Algumas reflexões que nos vão conduzir aí a pensar sobre esse primeiro ponto. Que barreiras você tem hoje? Que preferências pessoais em relação à cultura de igreja, à sua própria cultura, que você precisa superar para ser missional? O que é que você precisa abrir mão hoje? É uma falta de tempo? É uma falta de disposição, de coragem mesmo? É uma falta de estudo que tem te afetado? Você não sabe pregar o evangelho porque você não estudou? Quais são as barreiras hoje que você precisa superar? E hoje, no lugar onde você está num lugar de trabalho, de estudo, familiar, relacional, no lugar que você está, o que significaria ser missionário lá? Vamos dizer que você é um missionário. Como você seria um missionário nesse local? Que estratégias você usaria? Que modo de falar você usaria? Você precisa pensar muito claramente sobre isso também. Vamos seguir com um segundo ponto, desvendando a cultura. Eu já falei sobre isso ontem, que a cultura é uma atmosfera que nós não podemos escapar, nós devemos admitir que estamos nela, mas que a teologia cristã oferece as respostas para as perguntas que a cultura traz. Eu gosto desse esquema, para nós pensarmos no que é ser missional, englobando as ideias de global e local. Essa é uma ideia do missiólogo Ed Stetzer. E qual a ideia? Nós vivemos, uma das características da pós-modernidade é o globalismo. Não deu tempo para a gente falar sobre tudo. Mas o que significaria globalismo? Eu abro aqui meu Instagram, eu sigo um cozinheiro japonês que faz umas comidas que eu até não comeria, né? Umas ovas de peixe, é um peixe assim meio estranho, os tentáculos, as membranas dos peixes e tal. Eu sigo porque eu acho interessante os cortes, né? Tudo muito bem feito, tudo bem temperado e tudo. Mas eu estou aqui em contato com um japonês. Eu estou falando com o Stanley Porter lá no Canadá sobre aspecto verbal, tratando em e-mails em inglês. E nós estamos conversando, ele está lá no Canadá, no frio. Eu estou em Juazeiro do Norte, pegando fogo. E a gente está falando sobre aspecto verbal. A teoria do aspecto verbal no grego koiné. Isso acontece. Nós estamos, e é um clichê, inclusive, falar isso. Nós estamos num mundo globalizado. As fronteiras não existem mais. Você tem contato com pessoas a qualquer momento, com ideologias, na hora que você quiser. Basta você clicar. Basta você ligar. Basta você mandar uma mensagem. As barreiras acabaram. Então, eu tenho que ter muita consciência disso. Se eu vou para um bairro, eu vou para um bairro ali muito específico, Juazeiro do Norte, no Cariri, no Sertão, eu encontro adolescentes que falam coreano já. Já pensou? Eu estou numa dificuldade grande de aprender inglês, as meninas de 14 anos estão falando coreano. Falando, sabe por quê? Porque assistem novelas coreanas, ouvem música coreana e amam a cultura coreana. Inclusive, está criando um tipo de fenômeno, né, nas mocidades, das jovens, das moças, quererem namorados parecidos com os atores coreanos. Pessoal magrinho, né? Um rosto bem definido e tal, umas linhas mais sensíveis. E, inclusive, eu tenho pregado contra isso. Ó, pessoal, se você for esperar um coreano na sua vida, você vai ficar pra titia. É melhor você se acostumar com o cabo aqui mesmo, meio bruto, né? Porque daqui que vem um coreano crente, para você conhecer ele, se casar com ele, e é um negócio meio romântico e tal, mas está ali, no sertão do Ceará, o pessoal falando coreano. Acabou, as barreiras acabaram. Então eu tenho que atingir as comunidades, os contextos, pensando que são contextos globalizados, ao mesmo tempo que também são contextos localizados. Uma certa cultura se desenvolve em certo lugar, existe um certo linguajar. Eu falei hoje à noite a palavra peba, né? Acho que só alguns do Cariri ali souberam que é peba. Um negócio, ou sabe, um negócio paia, né? Peba é aquele tatu velho fedorento, né? E aí por isso que é um negócio paia, sem graça. Peba. Mas aí está a ideia, nós temos um linguajar, talvez uma pessoa de outro estado não saiba o que é peba, o que é ser peba. Então, qual seria a ideia de ser missional? Juntar e perceber, ser muito perspicaz em relação ao nosso contexto, que ele é global e local ao mesmo tempo. Isso envolve uma inteligência muito refinada. Mas não só uma inteligência, uma disposição. Sempre que alguém levanta essa barreira da inteligência, eu não sou inteligente, eu não sou perspicaz, eu digo, está errado. É disposição. Eu creio muito pouco nesses dons naturais, pessoas que nascem inteligentes. Eu creio muito pouco nisso. Eu percebo que nos falta, na verdade, é disposição. Deixa eu conhecer o contexto onde eu estou. Deixa eu perceber como eu posso pregar o evangelho de uma maneira mais correta e mais aprofundada. E nós sofremos esse fenômeno aqui. Os efeitos de uma bolha. Por vivermos numa bolha de um discurso cristão, de um linguajar cristão, a gente fala sobre justificação com as pessoas e as pessoas não fazem a menor ideia sobre o que isso significa. A gente fala sobre propiciação, que é um termo belíssimo, está no centro do cristianismo, no coração do cristianismo, mas as pessoas não fazem a menor ideia sobre o que é propiciação. Inclusive, está muito longe do contexto delas. Propiciação tem sua origem no derramar do sangue de animais, no aplacar da ira. Elas não entendem. Como é que eu posso contextualizar? Irmãos, tem igrejas, a gente observa em alguns estados, igrejas que lidam com pessoas, que recebem muitos visitantes, pessoas que nunca pegaram numa Bíblia. Então essas igrejas, elas precisam, e eu tenho visto vocês fazendo isso também, colocar os versículos aqui. Porque às vezes as pessoas chegavam e o pregador ou o dirigente dizia, abre aí em 2 Coríntios, a pessoa dizia, o quê? É o time Corinthians? Eu nunca pegou na Bíblia, são pessoas extremamente letradas. Então nós precisamos nos aproximar, como é que a gente se aproxima? As pessoas estão lá no Instagram, passando 2 a 3 horas rolando vídeos. Por que não há vídeos nossos lá também? Por que não há certos momentos em que elas vão estar vendo um bocado de futilidade e vão ver a gente? E vão ver o Evangelho? Isso aqui me chamou a atenção. Não é a ideia de nos mundanizar, mas é a ideia de usar armas da maneira correta e com o sentimento correto, estourando a bolha. Vamos sair da bolha, porque a bolha é muito confortável, mas uma hora vai faltar o ar dentro da bolha. Uma hora nós vamos ficar sem oxigênio, porque a bolha nos fecha. E quando fica sem oxigênio, morre. A ideia seria, então, procurar, no meu contexto, quais são os grupos identitários, que é uma análise missiológica mesmo. Vou parar, vou escrever. Quais são os grupos identitários do meu contexto? Tem uma comunidade ali, tem um bairro ali. Grupos identitários seria a ideia de... Você está nos Estados Unidos, tem um bairro de hispânicos, né? Pessoas que são desse contexto. Você tem um bairro de pessoas africanas. Então, você vai observar esses grupos raciais, grupos sociais também. Então, existe um certo contexto ali, financeiro e tudo mais. Mas também há segmentos populacionais. Segmentos populacionais dizem respeito a certos contextos que juntam pessoas. Nós temos um grupo que seria um grupo de mães solteiras. Então, esse grupo que compartilha essa identidade, ter filhos e não ter um genitor ali, um pai do seu lado, é um grupo que pode ser alcançado de certa maneira. E por aí vai. Nós podemos observar vários grupos, segmentos populacionais. Mas também há ambientes culturais. Quando você vai ouvir falar de um pequeno grupo na universidade, essa era uma estratégia que John Stott usava, na verdade, a ABU, eu lembrei, o nome é ABU, a Aliança Bíblica Universitária. Começou com essa ideia de John Stott, eu não sei dizer se ela está bem ou mal hoje, então não estou indicando para vocês, no começo ela era boa, a ideia de que os cristãos que estão na universidade, no intervalo, faziam um culto aqui na grama, e quem quiser chegar para ouvir a palavra de Deus, chegue. Eu tive uma experiência ruim no Instituto Federal com a ABU, porque quem estava dominando era uma pastora e ainda fui, né? Era ensino médio, ainda fui, mas só se falava sobre ecologia, sobre questões sociais. Eu digo, não, isso aqui está com algum problema. Então, de novo, é aquela contextualização exagerada, extremada, que a gente não vai andar junto. Comecei a outro grupo, vamos fazer aqui uma divisão, porque não dava para andar junto com eles. Estava muito longe do Evangelho. Mas existe, por exemplo, essa ideia de ambiente cultural. A universidade é um ambiente cultural. Um ambiente familiar, um condomínio. Um condomínio é um ambiente cultural. Você pode alcançar seu condomínio com o Evangelho. E por aí vai. Precisamos ser inteligentes em relação a isso. São grupos que nós devemos pensar também em relação aos visitantes, pessoas que estão chegando na igreja. Eles estão na igreja e já são alcançados? Ou eles estão na igreja e ainda não são alcançados? Então ainda precisam conhecer o Evangelho. Já há outro grupo que não frequenta a igreja assiduamente, mas é alcançado, né, se diz crente, e outros que nem frequentam a igreja, vêm raramente. Também precisamos pensar em relação a isso e as barreiras que nós enfrentamos. Quais são as principais objeções, no seu contexto, ao Evangelho? É uma imagem que eles têm dos crentes? Ah, os crentes são orgulhosos, os crentes acham que são salvos. Observe qual a barreira principal, a barreira de entrada. Quando alguém vai colocar um negócio no local, né, ele, dentre outras coisas, ela observa a barreira de entrada. Qual seria a principal objeção das pessoas? É imagem? É cultura? Então, existe uma cultura, por exemplo, de Juazeiro do Norte, antiprotestante, né? Os padres pregam contra o protestantismo. Então, a gente tem uma barreira cultural. Chega na casa das pessoas para pregar o evangelho, elas têm seus santos, e elas dizem, lá vem os crentes falar mal dos meus santos. Essa é uma barreira cultural que se desenvolveu naquele local. Também tem a barreira do Evangelho. Essa é a barreira que não tem como a gente evitar. As outras dá para a gente contextualizar e tal, mas o escândalo do Evangelho não dá para evitar. Essa é uma barreira que a gente deve, inclusive, colocar. Paulo desenvolve toda a conversação, o discurso, e no final ele chega no escândalo do Evangelho. Esse homem é Jesus. Eu não posso evitar de falar do Evangelho em linhas muito claras. E também barreira do compromisso. Pessoas que acham que o cristianismo é algo que elas vão aproveitar-se um pouquinho e elas vão sair no momento correto. E nós precisamos estabelecer que não, que o discipulado é algo muito mais profundo. Continuemos nossa leitura a partir do versículo 22, e aí nós vamos seguir por quase todo o discurso, deixando apenas os últimos versículos para o terceiro ponto. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, lugar de debate, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram, sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus. Se, porventura, tateando, possam achar, para que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Vou voltar aqui para a gente observar uma coisa. Paulo usa dois argumentos aqui que eu tenho certeza que nós criticaríamos o apóstolo se nós estivéssemos com ele. Por vivermos numa bolha, nós diríamos: Paulo, tu foi longe demais. Paulo, tu está se mundanizando. Como é que tu usa um argumento desse? Primeiro, ele vai lá e usa um ídolo. Corajoso, né, o homem? Ele poderia ser até excluído de algumas igrejas. Disciplinado. Ele usa um ídolo. Paulo, perigoso, né? Misturar o evangelho com idolatria. Mas ele usa. Porque ele sabe usar. Porque ele sabe até onde ele pode ir. Porque ele tem o Espírito de Deus e tem sabedoria do Senhor. Ele vê lá. Eu imagino a empolgação de Paulo, observando lá, irado, os ídolos. E aí, de repente, estala. Ele vê esse altar ao Deus. Ele disse: é agora. Agora eu tenho que falar. Agora eu peguei a ponte. É algo que eles conhecem. É algo da vivência deles. Inclusive, há muitas ironias nesse texto. Porque esse Deus desconhecido, há algumas teorias arqueológicas e tudo mais sobre o que seria. Há teorias interessantes que pensam que a idolatria ao Deus desconhecido seria um tipo de jogada que os gregos e romanos faziam para evitar a ira dos deuses que eles não conheciam. Então nós idolatramos aqui esse panteão, mas vai que tem outros deuses. Vai que tem outros deuses que a gente não conhece, não foi revelado. Pô, vamos fazer um altar ao Deus desconhecido só para garantir. Só para garantir. Mas existem outras teorias aí, não vou me aprofundar nelas. Aí Paulo pega essa ponte e diz: é agora. Vocês são bastante religiosos. Interessante porque nós vivemos uma época parecida. As pessoas, elas são bastante religiosas também. Elas querem crer em algo. Elas têm um misticismo, que é uma característica da pós-modernidade. Elas creem que há alguma coisa nesse universo. Elas precisam crer porque estão desesperadas. Porque esvaziaram de sentido. É muita ideia de eles soltaram um cachorro e o cachorro voltou para morder eles. Eles disseram: não há sentido em nada. E aí voltou a ressaca. A ressaca é: então não existe sentido para você também. Agora você vai ficar desesperado. Você vai ficar seco, árido. E aí? Agora o que tem acontecido é um retorno à religião. Mas o problema está aí. As pessoas estão retornando para a religião da maneira errada. Eu vejo uma tendência de buscar a religião da moda, né? Para quem está mais à esquerda na filosofia, no pensamento político, procura religiões afro-brasileiras. Não porque crê em nada disso, mas porque está na moda seguir essas religiões afro-brasileiras. Já outro pessoal procura essa religião mais good vibes, né? Então, desse cristianismo meio americanizado, meio autoajuda. Então, elas estão procurando alguma coisa. É aí que nós entramos mostrando dentro dessa arena plural que o cristianismo é a única resposta verdadeira, o cristianismo bíblico, é preciso dizer, o cristianismo verdadeiro. Mas Paulo usa outro argumento aqui, outro dispositivo retórico, também ele seria muito, duramente criticado. Ele cita um poeta idólatra, um poeta que está falando sobre Zeus. O poema dele é uma ode a Zeus, o deus dos deuses, o deus do Olimpo. E nesse poema, uma de suas frases é destacada, porque dele também somos geração. Nessa frase, o poeta está dizendo, nós somos geração de Zeus. Paulo destaca e diz que nós somos geração de Deus. Utilizar textos culturais é muito importante também. Quando Francis Schaeffer começou o seu trabalho no Labri, e esse ministério que eu acho incrível, de novo, não sei como está hoje, mas no seu início era incrível, uma casa, um abrigo para pessoas desesperadas, para agnósticos, para pessoas que estavam com problemas em relação à sua fé, ateus, pessoas que eram existencialistas. Francis Schaeffer abriu as portas da sua casa, Edith Schaeffer preparava as refeições, e eles diziam, vamos conversar. Você gosta de quê? Eu gosto dos Beatles, eu sou hippie. Pois vamos ler juntos a letra dos Beatles? Você quer ler o quê? Imagine? Bora ler aqui. E eles liam juntos. Francis Schaeffer lia com eles. Francis Schaeffer ouvia essas músicas, inclusive. Para poder conversar com eles. Você ouve o quê? Led Zeppelin? Vamos conversar sobre Led Zeppelin? E depois ele abria a Bíblia e mostrava a resolução para aquele Imagine. Imagine não ter religiões. Imagine todo mundo andando junto, sem céu e sem inferno. Francis Schaeffer mostrava nas escrituras que isso não era verdade. Você está lendo o que Nietzsche? Vamos ler Nietzsche. E esse abrigo se tornou um refúgio espiritual, um oásis para muitas pessoas que procuravam até igrejas naquele momento e eram excluídas, porque eram estranhas. Eram hippies, fediam, né? Não tomavam muito banho, alguns tinham tatuagens e alguns não aceitavam nem que eles entrassem nas portas da igreja. E eles estavam desesperados, procurando respostas, e encontraram um abrigo. Acho belíssimo o nome, Labri, um abrigo. Você pode vir para cá. É Valfenda, né? Para quem gosta do Senhor dos Anéis. Vem aqui, você vai ter um lugar para ficar, mas você tem que lavar a louça também, né? Não é de graça. Você vai ter que plantar e ajudar a gente. Mas Paulo está usando um contexto para explicar, e perceba que Paulo explica a teologia de maneira muito ampla, não é? Ele diz que esse Deus desconhecido é o Deus que ele está anunciando, um Deus que fez todas as coisas, ele começa com a criação, versículo 24, fez o mundo, tudo que nele existe, que está o versículo 24, e tudo que há sobre o céu, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aqui ele já quebra a ilustração, porque o altar é para um Deus desconhecido, ele diz que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele está como que se contradizendo, dizendo, pois não é esse não, não é essa estátua não. Porque ele é um Deus transcendente. E o texto continua com essa exposição bem geral da teologia, dizendo que ele não é servido por mãos humanas, e começa a falar sobre providência, criação, versículo 26, fez de um só homem, de Adão, todas as nações, fixou os tempos, os limites de sua habitação, para buscarem a Deus. Paulo está explicando o sentimento religioso daqueles homens. Sabe por que vocês adoram tantos deuses? Sabe por que vocês adoram um Deus desconhecido? Porque Deus colocou isso no coração de vocês. Deus criou vocês para adorar. Esse anseio que vocês têm pelo transcendente, esse anseio pelo sacrifício, pelo culto, por que é que vocês não abandonam a religião? Por que é que vocês não deixam o sobrenaturalismo de lado? Porque Deus criou vocês assim, está no DNA de vocês. Deus criou vocês para buscarem a Ele, mesmo que tateando no escuro. Cadê, cadê? Será que é isso? Eu peguei aqui na perna do elefante, será que é uma árvore? Não dá para saber com o elefante, porque está escura a sala. A questão é que a Bíblia, como nós falamos pela manhã, ela acende a luz da sala, e você vai perceber que é um elefante. Antes, no escuro, você não conseguiria perceber. Paulo faz uma exposição geral que dá para eles entenderem. Em termos que é possível que eles entendam. Numa linguagem que eles podem entender. E aqui envolveria o estudo do texto grego, toda a sintaxe, todo o vocabulário, é um vocabulário mais refinado. Paulo está usando um vocabulário mais refinado, por quê? porque ele está falando com filósofos, pessoas estudadas. Mas Paulo sabe falar num linguajar mais simples também. Ele sabe transitar entre os locais sem perder o centro, que é o Evangelho. Uma pergunta para você. Já houve um esforço intencional da sua parte para entender a cultura do seu contexto? Você já fez um esforço para entender a posição dos seus familiares que não conhecem Jesus ainda? É difícil, né, pregar para eles? Extremamente difícil pregar para os nossos familiares que não conhecem Jesus. Se você conseguir fazer isso, você é um vencedor, você já está aqui vivendo a missão. Porque é mais fácil a gente pregar para quem não conhece, né? Mas para aqueles que nos conhecem, que convivem conosco, nós temos a tendência de dizer, viva e deixe viver. Eu vivo aqui, a gente vive o relativismo com eles. Eu sou crente, você cria aí nas suas coisas, e vamos conviver bem para evitar brigas familiares. A gente tem medo de brigas familiares. Mas você já fez um esforço para entender qual é o contexto cultural daquela pessoa? O que é que ela crê naquilo? O que é que lhe é caro? Eu tenho essa questão com a minha sogra, né? Ela tem um amor por Maria tão profundo que é muito difícil. E a gente tem conversado tanto, e eu digo para ela, eu também amo Maria. Os crentes também amam Maria. Porque às vezes ela ouve esse discurso que os crentes não gostam. É claro que não. Não sei quem criou isso. Mas nós não podemos idolatrar. E é uma barreira tão grande porque é um apego desde criança. É uma cultura, é um jeito de falar. São jargões. Maria passa na frente. São jargões que eu percebo que eu posso aprofundar minha abordagem. Mas se o Espírito Santo não agir, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Nós vamos seguir para o nosso último ponto. Construtores de pontes. Eu tenho indicado alguns livros. No final eu vou colocar um QR Code. Vai para uma pasta com os slides, mas também o pastor vai disponibilizar o link. Mas dentro dessa pasta, eu ainda vou botar, né? Deixa amanhã, chegar em casa, relaxar um pouco. Eu vou colocar as indicações de livro, a bibliografia, que ainda está em construção, né? Eu vou colocar também minhas anotações. Tem umas 20 páginas de anotações, eu vou colocando citações e tal. Se você quiser servir para você, algumas citações de livros e tudo mais, vai estar lá na pasta também, 0800. Mas uma indicação que eu faço de um autor, você pode ler o que quiser dele, é Alistair McGrath. Alistair McGrath, na verdade, é de quem eu estou roubando essa ideia de construir pontes. Fala muito sobre apologética, e a ideia de construir pontes envolve conhecer o meu lado do abismo, eu estou aqui, eu conheço minha teologia, e conhecer o outro lado. Só assim eu vou poder construir uma boa ponte, uma ponte robusta, que aguente a passagem. A ideia de construtores de pontes envolve descobrir as características que são visíveis e as invisíveis, que afastarão pessoas daquele contexto do Evangelho e da Igreja. Eu preciso de uma ótima exegese bíblica. Se eu fosse explicar aqui o edifício da teologia, a gente quer conhecer a teologia cristã. O edifício da teologia tem como alicerce a exegese, como as bases sustentadoras da teologia bíblica, como a construção em si, a teologia sistemática, e como o telhado, a teologia prática. Eu não fiz uma imagem para isso. Mas coloque na sua mente. Começa com exegese. O que é exegese? É chegar no texto e interpretá-lo. É o trabalho bruto, o trabalho de pedreiro mesmo. E a ideia da exegese que seria a mais eficiente seria no texto original. Mas se você não tem o conhecimento do texto original, dá para fazer nas traduções. Temos boas traduções em português, graças a Deus. Somos agraciados com isso. Traduções fiéis, traduções, inclusive, com várias perspectivas. NVI vai para um lado, ARA vai para o outro, Nova Almeida Atualizada vai para o meio, ACF também muito boa. Então dá para a gente fazer uma boa exegese, comparando as traduções. Mas a exegese é o alicerce. Depois eu faço teologia bíblica. Teologia bíblica é tirar através da exegese. A exegese é o instrumento, e aqui eu tiro as informações do texto. O que é que Paulo entende sobre justificação? Isso é teologia bíblica. O que é que Mateus entende sobre o reino de Deus? Teologia bíblica. É o produto que eu diria o mais básico da nossa teologia. Daí eu sistematizo e faço teologia sistemática. Eu organizo em padrões, angelologia, eclesiologia, escatologia. Eu organizo de maneira filosófica, de maneira apologética. Eu construo um padrão aqui e coloco a teologia ali. E nós temos, então, um produto final, que é a teologia prática. É missão, é evangelismo, é apologética, é chegar na cultura, é contextualizar, é traduzir. Eu vou traduzir a linguagem dos cristãos para os que estão fora. Aconselhamento, tratar de problemas conjugais, tudo isso é teologia prática. Aconselhamento bíblico e assim por diante. Eu preciso de uma profunda e baseada exegese bíblica. Mas também eu preciso fazer uma exegese cultural. É importantíssimo que você interprete a Bíblia bem. Mas também é importantíssimo que você interprete a cultura bem. Fazer exegese cultural é sobre isso que eu estou falando essa noite. Olhar para a cultura e interpretá-la, entendê-la. Eu já te dei algumas bases para a pós-modernidade, mas tem muito mais coisa. Você precisa se interessar por isso. Lembre-se, exegese bíblica, exegese cultural. As duas pontas para nós construirmos uma ponte. Aí está uma imagem de uma reunião do Labri. Um engravatado, um com regata, esse cabelo meio hippie, né, da época. E ali está Francis Schaeffer celebrando uma ceia do Senhor. Ele, para mim, é um grande exemplo nessa área. Você precisa se especializar na grande narrativa de Deus, que Deus está contando nas Escrituras. Mas você também precisa conhecer as narrativas das pessoas. Muito do trabalho evangelístico envolve ouvir. Senta com as pessoas e ouve as histórias delas. Por que é que elas creem naquilo? Por que é que elas têm dificuldade com essa doutrina ou com aquela doutrina? Talvez, se você falar sobre adoção com alguém que foi adotado, possa tocar seu coração de maneira muito mais profunda. Talvez, se você falar sobre justificação com um juiz, você possa tocar seu coração de maneira muito mais profunda. Talvez você falar sobre redenção com alguém que foi escravizado, possa tocar de maneira muito mais profunda. Escravizado de várias maneiras, por um vício, por um mau patrão. Liberdade. Nós temos vários caminhos para percorrer, vários caminhos. Precisamos contextualizar o Evangelho. Timothy Keller está dizendo que não é só aplicar na prática uma doutrina bíblica, mas contextualizar é traduzir, é tornar claro. Eu não posso esperar que pessoas que não entendam uma língua ouçam o que eu estou falando e se convertam. Elas não entendem o meu linguajar. Elas precisam entender para que essa doutrina faça sentido para elas. Com a atuação do Espírito Santo. Comprometer-me com fazer e multiplicar discípulos. Isso é ser missional. Alcançar os distantes vai exigir de nós sacrifício. Tudo isso sem comprometer a nossa fé. A base é a teologia. A parte de cima é a missão. Sem teologia não existe missão. Continuemos com a última parte do nosso texto, versículo 29. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo termina com o escândalo do Evangelho. Embora ele tenha feito uma exposição mais filosófica, de início, para construir a ponte, Paulo não pode se abster do escândalo do Evangelho e do confronto. Vocês são idólatras. Deus não é semelhante a ouro. Deus não é semelhante a essa pedra com que vocês construíram um altar ao Deus desconhecido. Então, ele usa a ponte, mas ele confronta a ponte. Ele confronta a cultura. Existe, sim, um elemento de confrontação. Se não existir, o Evangelho está comprometido. E ele termina falando sobre o julgamento. É um tópico extremamente complicado. Já pensou ser um filósofo que está em um contexto ali de superioridade? Eu vou chamar esse cara, vou dar oportunidade para ele falar aqui, no nosso areópago, no nosso palco. Ele vai e fala que Deus vai julgar eles. que Deus vai condenar eles se eles não se arrependerem. É atrevido. O homem é ousado. Mas quem é missional é ousado. Se fala muito, né, sobre os vendedores, novos vendedores. Quando eles começam sua carreira de vendas, eles geralmente são boas pessoas, gostam de conversar, mas eles não sabem fechar uma venda. Porque eles são constrangidos, né, com o fechamento da venda. Eles vão lá, conversam com o cliente, olha, é muito bom esse carro aqui, maravilhoso e tal para a sua família. Mas ele não sabe acabar a conversa e dizer, vai comprar ou não? Bora fechar o contrato? Porque eles ficam constrangidos, tímidos, né? A pessoa vai achar que eu estou querendo só vender, mas você quer vender. A ideia aqui é que não é que você, nós estamos num contexto empresarial e tudo mais, mas é que você tem que fechar a venda. Tem uma hora que você tem que deixar a ficha cair e entender, você está pregando o evangelho. A conversa é muito boa, mas existe a hora do confronto. Existe a hora de fechar e dizer, o que é que você vai fazer com isso que eu estou te contando? Você vai continuar do jeito que está? Seria o apelo, né, que nós fazemos. E aí, quem é que vai se comprometer? Deus vai julgar esse mundo. E deu certeza disso a todos, por meio da ressurreição. A grande prova do evangelho está na ressurreição. Você quer amar mais os perdidos? Você quer amar mais a comunidade? Ed Stetzer diz, a chave para desvendar o código de uma comunidade, entender a cultura dela, é ter o coração do Pai. Você pode usar todas essas estratégias que eu trouxe, mas se você não tiver o coração do Pai, será apenas uma jogada, uma metodologia. Vamos mudar a metodologia, trazer mais pessoas para a igreja. Se não tiver amor, será como um símbolo que retine. Um espelho que não mostra nada. Não vai servir de nada. Mas você precisa do amor, do coração do Pai. A única maneira de fazê-lo é passar muito tempo com aquele que amava Jerusalém, a ponto de chorar por ela. Precisamos ter o mesmo espírito de lágrimas pelos perdidos em nossas comunidades locais, global e local. Para isso, você precisa entender a si mesmo. Pense de maneira individual. Qual o teu chamado diante de Deus? Onde a providência está te fazendo caminhar? Qual a sua personalidade? Qual é o seu jeito de falar? Quais são os conhecimentos que você tem? Como é que Deus pode te usar? Apaixone-se pelos perdidos. Isso não é natural. Precisa de oração, de desenvolvimento, de uma vida com Deus. Outra dica que eu dou para você é ande com pessoas apaixonadas. Ande com pessoas que têm visão de alcançar perdidos. Você vai ser contaminado por elas. Eu amo andar com essas pessoas. Porque você anda ao lado delas e daqui a pouco você está muito parecido com elas. Elas amam pregar o evangelho. Elas estão pegando fogo. Morra para si mesmo. Quebre essas barreiras interiores. Veja se você está preparado para liderar um movimento, se Deus tem chamado para isso. Entenda a comunidade. Você entendeu a si mesmo, sua missão. Agora entenda a comunidade. Escolha pessoas do seu contexto para você pregar o evangelho. Identifique as barreiras que ela tem. Estude informações demográficas. Não se restringe a perfis gerais. Faça caminhadas de oração. Isso é muito interessante. A gente queria alcançar um bairro. A gente ainda está num processo, mas uma das coisas que a gente fez foi caminhadas de oração. A gente não vai falar nada. Nós vamos andar pelo bairro, bota o tênis, e a gente vai caminhar, tem caminhando e cantando, né? A gente vai caminhando e orando. A gente foi caminhando. Deus, ajuda-nos a amar esse bairro. Dávamos boa noite para as pessoas. As pessoas ainda sentam na calçada, né? Ainda tem esse contexto. Deus, ajuda-nos a amar esse bairro. Ajuda-nos a alcançar esse bairro. Essas caminhadas de oração acenderam o coração de muitos irmãos que hoje estão servindo lá nas Timbaúbas. Examine as histórias das pessoas, ouça. O que é que elas têm a dizer sobre a fé, sobre teologia? Como você pode respondê-las e ajudá-las? Entenda as redes de relação de uma certa cultura. Identifique os grupos identitários. Um bocado de coisa, né, para você fazer. Mas aí está o link da pasta. E se você quiser acessar, eu vou terminar falando sobre uma pessoa. Eu tenho falado muito sobre essa pessoa, eu acho que uma hora ou outra eu vou me repetir, é uma igreja. Toda conferência eu tenho tentado encaixar esse exemplo, mas é porque é muito marcante para mim. Um certo homem ouviu o evangelho num lugar chamado Vacaria. alguns conhecem. Vacaria foram onde muitos missionários chegaram no início, missionários americanos, o avião desceu lá. E esse homem e sua família, família Gino, ouviu falar do Evangelho. Na roça, não sabia ler, aprendeu a ler com a Bíblia. E esse homem se chamava Antônio Aniceto, ou mais conhecido como Antônio Crente. Ele sabia o livro de Daniel todo decorado, ele sabia o livro de Provérbios todo decorado, ele sabia muitas porções da Bíblia decoradas. E ele tomou para si, ele nunca foi para o seminário, não era pastor, não era nada disso, mas ele tomou para si a missão de Jesus. E quando ele se mudou para Farias Brito, uma cidade vizinha, ele começou um trabalho lá, sem receber nada, tinha o seu comércio, mas pregava o evangelho lá. Mesmo sobre perigo, diante de padres, diante de policiais, que queriam fechar os cultos, jogar pedras, ele começou a pregar o evangelho lá. Hoje nós temos uma igreja muito forte, muito sadia, graças a Deus e graças ao trabalho de um homem que tinha visão, que tinha a missão de Jesus Cristo. Eu contei um pouco da minha história para alguns, mas resumindo muito, meu avô veio do Líbano, Omar Nachab, veio do Líbano, trouxe sua família, era islâmico e foi, a providência levou ele para Farias Brito. E adivinha quem encontrou com meu avô? Seu Antônio Aniceto. Minha mãe tinha raiva de seu Antônio Aniceto, porque ela estava andando na rua com, já era um senhor, ela estava andando com sacolas na rua, seu Antônio Aniceto parava ela para pregar o evangelho. E as sacolas pesando, ela dizia, quando eu vejo seu Antônio Aniceto, eu vou para outra calçada, porque o homem é impossível. Mas ele se encontrou com meu avô. Meu avô era islâmico. E ele começou a falar de Jesus para meu avô. E meu avô começou a trazer objeções do Alcorão. Ele disse, mas eu nunca li o Alcorão. Então meu avô se fechou para ele. Sabe o que é que seu Antônio Aniceto foi fazer? Foi estudar o Alcorão. Foi estudar o Alcorão, conheceu o Alcorão e começou a se encontrar regularmente com meu avô, mostrando onde o Alcorão estava errado e onde a Bíblia explicava as questões. E meu avô foi quebrando as barreiras do seu coração, o Espírito Santo foi quebrando, de maneira que ele primeiro se converteu ao teísmo, né? Começou a crer no Deus cristão, não ao Evangelho ainda. Deixou de rezar para Meca, deixou suas contas, eles têm também, né, um rosário islâmico, eles fazem as contas e cada conta é uma oração. Ele deixou tudo isso. Deixou ler o Corão, começou a ler a Bíblia. Mas ainda não havia se convertido ao Evangelho. Pulando alguns anos, ele faleceu, era criança. Pulando alguns anos, seu Antônio Aniceto, bem idoso, mora em frente à igreja, e eu ajudava ele a passar, a atravessar a rua. Já um senhor bem idoso. E ele me disse, Rafael, eu vou encontrar, eu vou morrer já já, e eu vou encontrar seu avô no céu. Eu disse, é mesmo, seu Antônio Aniceto? Que bom, né? Deus abençoe. Ele disse, não, eu estou falando sério. Eu vou encontrar ele. Sabe por quê? Seu avô morreu no domingo. No sábado, ele ligou lá para casa. Era um telefone fixo, né? E, por coincidência, seu Antônio Cedro não estava em casa. Uma de suas filhas atendeu, irmã Edileuza. E meu avô disse assim, cadê seu Antônio Cedro? Eu tenho uma notícia para dar para ele. Ela disse, papai não está em casa. Ele disse, pois, amanhã eu vou para a igreja dar notícia para todo mundo. E seu Antônio Cedro dizia que essa notícia, ele teve um ataque cardíaco à tarde e morreu, do sábado para o domingo. Seu Antônio Cedro dizia que essa notícia é que ele tinha se entregado a Jesus. Agora, meus irmãos, o homem que sai da roça está estudando o Alcorão para pregar o Evangelho. Sabe qual é a recompensa dele? Ele disse, eu vou encontrá-lo no céu, daqui a pouco. Eu queria ter esse mesmo espírito. Eu queria ter essa mesma visão, esse mesmo olhar. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê o coração de Jesus. Nós temos muitos desafios. A pós-modernidade levanta muitas barreiras filosóficas, complexas. Mas nós temos tudo. Nós temos a Ti. Isso é totalmente suficiente para a missão. O Senhor prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Ajuda-nos a lembrar disso, da Tua companhia, que não estamos sós, que nós podemos fazer muito mais, porque o Senhor, Deus dos céus, soberano, está do nosso lado. Porque a Tua palavra é a verdade, porque Teu Espírito nos anima, porque nós temos uma igreja saudável, companheiros de jornada. Nós podemos fazer muito mais, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Ajuda-nos a construir essas pontes, Pai, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.